Voltou a política de contenção na Guerra Fria à Covid, na estratégia para travar a propagação do vírus e evitar um efeito dominó nos contágios, tal como aconteceu no terrível janeiro, que António Costa não quer repetir. Já não se fala em salvar o Natal, mas apela-se ao bom senso. Máscaras e testes devem fazer parte da consoada. A aposta é no controle de danos, a abrir o ano eleitoral de 2022. No PSD está aí a hora do voto. Rio ou Rangel, cara ou coroa, Moedas, o escolhido por Rio para vencer em Lisboa, convidou o Rangel para almoçar, mas não declarou apoio. São temas para o Bloco Central, com Pedro Dão e Silvio e Pedro Marques Lopes, por quem hoje vou começar. E ainda antes de Pedro, de entrarmos na análise das medidas em concreto, pergunto se encontras aqui nestas medidas, neste pacote anunciado ontem por António Costa, e regressando um bocadinho aos termos da Guerra Fria, aqui uma espécie de cenoura e pau a pensar também nas eleições, tentando conciliar economia, saúde e eventual desagrado e cansaço da população sobre a Covid.
Sendo muito franco, não me parece que haja aqui... Obviamente, quando um político toma medidas, pensa sempre, claro está, nos seus interesses mais próximos, particularmente no momento, nos interesses políticos mais próximos, político-partidários mais próximos do momento, e isso quando é um período como aquele que nós vivemos, o período eleitoral, é normal que isso possa ter algum impacto. Mas eu, olhando para as medidas, não consigo discernir, enfim, um interesse eleitoral marcado, não consigo perceber aqui uma estratégia que vise conquistar mais votos. Eu acho que, e entro também naquilo que tu me ias perguntar a seguir, as medidas de puro bom senso. Francamente, acho. Tenho dúvidas em algumas, mas são dúvidas que são mesmo dúvidas. São dúvidas de ignorância, de não saber se aquilo faz muito sentido ou não, e que com certeza um especialista em saúde pública mas dilucidaria rapidamente. Aliás, eu vi vários especialistas em saúde pública, epidemiologistas, a falar sobre medidas, sobre as medidas, e há aparentemente um consenso muito alargado sobre a sua bondade. Há uma aprendizagem política dentro dessa linha, parece-me claro, porque o governo não quis correr o risco, e nesse aspecto seria um risco muito grave, não é, que correu no último Natal. E parte destas medidas tem a ver com uma aprendizagem que foi feita. Agora, eu acho que nós estamos, por estranho que pareça, no início de um processo. E quando eu digo início, tem a ver com uma habituação que nós ainda não assimilamos do que vão ser os tempos mais próximos, provavelmente os anos mais próximos, tendo uma leitura pessimista, que é de aprender a viver com o vírus, que está em mutação, que todos os dias nós temos notícias de
mais
que vem
variante.
Não é? Que vem mais uma variante e que não é variante. Nós não sabemos se é mais problemático e se é menos problemático. Isto vai ter efeitos a vários níveis. Vai ter efeitos sobre a nossa maneira, sobretudo sobre a maneira que a comunidade vai ter de aprender a lidar com esta situação. Depois tem consequências políticas, porque a política, por enquanto, vai rodar muito em volta destes problemas. A saúde e o Serviço Nacional de Saúde vão tomar uma posição cada vez mais central na política, e portanto é o que eu digo, estamos neste princípio do processo. Quanto às medidas, não me vou repetir, acho que não tenho nada a dizer. Acho
que, e acreditas que vai ser possível, algumas delas pelo menos em termos de eficácia de aplicação, tendo em conta exatamente a aprendizagem que foi feita?
Judite, eu
a
acho...
dupla certificação, por exemplo, os testes, que é aquilo mais difícil para as pessoas em geral.
Nós vivemos aqui também uma espécie de uma dicotomia, que é o problema de nós estarmos convencidos de que nós temos uma situação, enfim, desculpa a repetição, problemática, que vamos ter que aprender a lidar, e por outro lado temos este problema do cansaço, da questão do cansaço com as medidas e do facto de elas se começarem a tornar muito centrais nas nossas vidas. Agora, esse é um grande desafio, particularmente em relação à comunidade. O desafio é nós percebermos, quer dizer, porque estas medidas... A questão da dupla certificação, por exemplo. Eu tenho muitas dúvidas de que isto vá ser controlado com rigor. para ser muito franco. Porque o controle que se vai ser feito ao controle é baixo. E, portanto, das duas, uma, e o Primeiro-Ministro fez bem em salientar isso em termos pedagógicos. Ou nós nos convencemos, cada um de nós, que temos que nos proteger e proteger os outros, ou então, muito difícil, as medidas conseguirão ter algum efeito.
Pedro Nunes Silva, talvez pegando também pela questão de saber se, tendo em conta o ano eleitoral que se aproxima, se houve aqui uma tentativa, de certo modo, de conter os danos depois e não avançar já para medidas. Aliás, António Costa ontem sublinhou que não se trata de todo de fazer confinamentos, nem medidas mais duras que foram assumidas no passado. A situação da vacinação é um facto que é outra, mas há aqui também um cálculo eleitoral ou é inevitável que houvesse?
Eu acho que não, até porque, repara, se isto não for eficaz, o problema é colocar-se-á precisamente em cima da campanha e das eleições. Na verdade, julgo que há três explicações para que a decisão seja aquela que foi tomada. A primeira tem a ver com aquilo que é a comparação do nosso quadro hoje e o nosso quadro há um ano, do ponto de vista da relação entre número de infectados e doença grave e internamentos e ainda mais óbitos. Quer dizer, essa relação alterou-se muito, muito mesmo. E julgo que isso faz toda a diferença. Quer dizer, a justificação para o grande confinamento estava na gestão, na capacidade de resposta e de gestão dos serviços de saúde. E, portanto, a pressão sobre os serviços de saúde não é a mesma que era. É muito grande, mas não é a mesma que era no passado. Segundo motivo importante, há uma aprendizagem e alguma razoabilidade e bom senso que faz com que seja pouco eficaz de todos os pontos de vista, e até se calhar não essencialmente do ponto de vista da gestão da pandemia, mas pouco eficaz, tomar medidas de forma muito preventiva, isto é, tomar medidas em nome de uma evolução de uma situação pandémica que ainda não sabemos como é que vai ser. Então, a gestão muito prematura, muito precoce, acho que é bastante contraproducente. Porquê? Porque há um terceiro fator muito importante, que é a fadiga pandémica. A disponibilidade das pessoas para aceitarem medidas é muito inferior à que era no passado, e daí ser também necessário um apelo à responsabilidade coletiva. Porque é preciso também interpretar o sentimento do país, a disponibilidade das pessoas. E porque o que eu tenho visto, não, bem, tomar decisões é, por definição, muito difícil. Tomar decisões nestes contextos de muita incerteza é ainda mais difícil. Mas gerir a ambiguidade para depois criticar não só é muito fácil, como é corrosivo. Portanto, o que eu tenho visto é que a alternativa às decisões são normalmente posições muito ambíguas, que não se percebe bem o que é que as pessoas estão exatamente a sugerir que seja feito. Porque é esse campo da ambiguidade que depois permite a crise. E neste contexto, ela é verdadeiramente corrosiva. Agora, as medidas. Bom, o regresso à testagem em massa em alguns contextos. Qual é exatamente a alternativa? Temos algo, quer dizer, vamos voltar a proibir as pessoas de irem aos estádios de futebol, por exemplo. Porque é uma das primeiras realidades que se vai colocar é os jogos da Champions e o Benfica Sporting. São os primeiros grandes eventos de massa.
E o Benfica Futebol Clube do Porto.
Mas isso é mais à frente. Estou a dizer, já para a semana. Já para a semana.
Já para a semana.
Já para a semana. Ou seja, o primeiro grande teste, isto é, vamos ter 60 mil pessoas que, para entrar no estádio de futebol, vão ter de ter uma dupla certificação. Vacinas e teste. Qual era a alternativa? Era reduzir de novo os lugares nos estádios?
Não,
era impedir as pessoas totalmente de ir ao futebol? Não, portanto, quer dizer, eu tenho muita dificuldade, eu não tenho nenhuma opinião sobre estas medidas, não tenho nenhuma opinião sobre a evolução das coisas, mas eu sou capaz de ter opinião se me sugerirem ou demonstrarem uma alternativa a estas medidas que seja equilibrada, que revele bom senso, compromisso, no sentido das várias partes estarem comprometidas com isto, e portanto essa sinceramente não vejo. Tenho visto já alguns focos de indignação, invocações da Constituição e o direito à resistência. Ah, está bem, e então?
Mas apesar de tudo, do que se ouviu dos partidos esta semana, houve algum consenso e até houve aparentemente o cuidado de ser acertado entre o governo que está de saída.
Sim, tenho visto alguns partidos a fugirem deste consenso. Bem, o PSD nós não sabemos, porque eu ouvi Rui Rio, mas também ouvi Paulo Rangel esta semana a criticar o governo por ainda não ter tomado medidas, quando eu tenho a certeza que, na segunda-feira, que, porque a reunião do Infarmed tinha sido na sexta, quando eu tenho a certeza que se o governo tem tomado medidas antes de ouvir os partidos, Paulo Rangel criticaria o governo por ter tomado medidas antes de ouvir os partidos. Isto para sinalizar o quê? É que nós vamos nos aproximar de uma campanha eleitoral e é óbvio que deve haver escrutínio político, deve haver crítica, mas não se pode tornar o tema da gestão da pandemia num tema de combate político puro, em que este é um exemplo, quer dizer, já deviam ter tomado medidas, não tomaram. Mas depois, se fossem tomadas, dizer, tomaram medidas sem ouvir os partidos, estão a ser arrogantes. Se vamos por aí, mas acho que é péssimo.
Infelizmente,
mas
os
também julgo que quem for por aí corre seríssimos riscos políticos. Você pode haver aqui um efeito ricochete. Eu não consigo antecipar, mas quer dizer.
O problema não é o efeito político, acontecer. O problema é o ambiente que cria. Sim. Porque a questão que se levanta é esta: depois de dia 30. Ganhe quem ganhar, tem condições para termos uma situação que será de governabilidade ou não, de miniciclos ou não. Obviamente que eu espero que haja juízo e que consigamos alcançar uma situação de governabilidade e minimamente estável. Agora, este tipo de oposição, este tipo de reação, o que cria, quer dizer, é um clima de estabilidade e de falta de confiança no outro lado, que é terrível. Quer dizer, este clima de falta de diálogo que se tem vindo a crescer, e começou, eu tenho que dizer que começou ali por volta, mais de uma maneira mais violenta, na altura de Sócrates. Sócrates iniciou um tipo de, apesar de como primeiro-ministro, não como oposição, um estilo muito truculento, muito violento e que também teve algumas respostas. Mas, enfim, agora pouco importa. A questão de nós criarmos, de termos este tipo de oposição gritada e, às vezes, muito violenta, não é exatamente o ato em si ou a declaração sobre o assunto em si que perturba. Não. É o clima que gera, que depois dificulta muito o diálogo entre as partes. Porque nós somos todos homens e mulheres de carne e osso. E não gostamos de coisas. E obviamente que é muito mais difícil estar a dialogar com uma pessoa se essa pessoa ontem nos insultou, disse que nós éramos incompetentes. Quer dizer, é esse clima que eu receio que não traz, receio não, tenho a certeza que não traz nada de bom, particularmente numa situação como a nossa, ou seja, e num enquadramento como o nosso, ou seja, de nós precisarmos, para ter soluções de governabilidade, de ter alianças, de ter acordos, de ter conversas, e mais, não só é assim, o nosso sistema constitucional, como já aqui o disse muitas vezes, já o dissemos muitas vezes também, impõe isso, e a situação que vivemos atualmente, não só por causa da pandemia, mas com tudo aquilo que nos rodeia, impõe esse tipo de relacionamento e de bom diálogo, e não é com este tipo de crispação que lá vamos. Nem com essa crispação, nem com a constipação que eu e tu temos, Judito, com certeza.
Nota-se e ouve-se. Pedro Adão e Silva, tu há pouco falavas da diferença de situação em relação ao ano passado, nomeadamente sob a pressão do Serviço Nacional de Saúde, mas é um dos factos é que também, no ano passado, provavelmente, havia muita gente que não ia a consultas, não ia aos hospitais, exatamente por causa da pandemia, e agora está a haver este duplo acesso entre a pressão Covid, mas a pressão também do que está por tratar. Até que ponto é que isso pode tornar, e tendo em conta até o que se passou esta semana, tornar-se também um dos temas fortes desta campanha, a saúde também ser aqui utilizada, não a Covid em especial, mas a saúde ser um dos grandes temas desta campanha eleitoral?
Não utilizaria o verbo utilizar, no sentido em que é natural que seja, e é bom que seja, ou seja, se tivermos uma campanha onde os partidos se diferenciam e onde o tema saúde vai ser discutido, não vem mal ou muito, bem pelo contrário. E há uma discussão para termos sobre o sistema de saúde, não apenas sobre o Serviço Nacional de Saúde, sobre o sistema de saúde, porque vemos que ele irrompe pelo espaço público adentro de, quotidianamente, onde se colocam questões que têm a ver com a Covid, mas têm também a ver com a opressão adicional, as reivindicações corporativas, no sentido dos profissionais, este facto incontornável que é a despesa pública com saúde cresce imparavelmente, não é? E ao mesmo tempo que cresce imparavelmente, que aumentam o número de profissionais, as queixas e aquilo que é a ideia que é disseminada sobre o funcionamento do setor são muito críticas. E, portanto, há aqui uma pergunta que nós devemos fazer, que é, vamos continuar a fazer crescer a despesa? Até quando e até onde? O que está a acontecer na saúde não tem paralelos nas outras áreas das políticas públicas. O ritmo de crescimento da despesa é mesmo muito significativo. Ele cresceu 3 mil milhões, se não estou em erro, nos últimos 5 anos, a despesa com saúde. Nenhuma área com a base de despesa de saúde, julgo que há 5 anos seria pouco abaixo dos 10 mil milhões de euros a despesa com saúde, e agora já está nos 12 mil milhões e qualquer coisa. Não temos nenhuma outra área com um crescimento a este ritmo. Portanto, a despesa vai para algum lado, vai para os medicamentos, vai para o investimento, vai para os profissionais. Nós tínhamos cerca de, no pico mais baixo de número de funcionários no setor, julgo que eram 120 mil, agora estamos nos 150 mil. Portanto, nós temos mais despesa, mais pessoas a trabalhar e há problemas. Infelizmente, não partilho da ideia otimista que é apenas um problema de gestão e de eficiência. Também pode ser. Mas, mesmo que resolvêssemos todos os problemas de gestão e eficiência, coisa que não existe em nenhum setor da nossa vida, no setor privado, no público, não há nenhuma resposta perfeita do ponto de vista da gestão e da eficiência, a pressão para crescer a despesa estava lá. E, portanto, nós temos de saber o que é que queremos fazer com isto. Queremos continuar a deixar crescer a despesa? À custa de que despesas noutras áreas? A carga fiscal tem de aumentar para compensar isto? Quer dizer, vamos ter ritmos de crescimento económico também imparáveis para compensar o crescimento da despesa de saúde? Há uma discussão para ter sobre a saúde e, portanto, se a saúde for tema de campanha, bem-vindo à campanha.
Mas normalmente não é tida nesses termos, não é? Que estás a colocar agora?
Bem, as discussões da campanha são sempre a partir de alguns ângulos, não é? Se bem me recordo, na antecâmara da campanha passada, estivemos a discutir as PPPs, não é? É um tema bastante marginal no contexto da política de saúde, mas que ganhou uma enorme centralidade. Mas, apesar de tudo, a partir das PPPs, isto é uma porta de entrada na discussão sobre a relação entre público e privado na saúde, que é uma das discussões importantes. Portanto, eu não vejo mal nenhum se a saúde entrar na campanha. Acho que, naturalmente, num momento... Quando o emprego não é a principal preocupação dos portugueses nos estudos de opinião, a saúde tende a ganhar grande preponderância. Portanto, é natural que isso aconteça.
O tema da saúde terá uma enorme preponderância sempre, cada vez mais. Quer dizer,
mais ainda em tempos de pandemia, não é?
Mais em tempos de pandemia. Mas há logo um pequeno dado que cruza para muitos setores, mas é a questão do nosso envelhecimento. A questão do envelhecimento populacional, do envelhecimento da nossa população e os novos medicamentos. Não sei, e há medicamentos para tratamentos agora de doenças que são incomportáveis, quer dizer, no campo dos milhões, quer dizer...
Tivemos casos recentes, não é?
E tivemos casos muito recentes disso, quer dizer, nós temos uma situação, o debate sobre a questão da saúde é um debate muito mais alargado, tem a ver sobretudo sobre as funções do Estado e que Estado nós queremos, porque a questão é muito interessante, o Pedro falou da discussão das parcerias público-privadas. Essa discussão deu origem a uma discussão onde já não estava em causa, de facto, o problema que nós temos e vamos ter na saúde, porque a dada altura o debate tornou-se quem é que gera melhor, o público ou o privado, quem é que é mais eficiente a gerir, o público ou o privado. Eu não digo que isso não seja uma discussão interessante, até no campo da saúde, se nós devemos trazer mais privados ou menos privados para a saúde. Mas é uma discussão muito pequena dentro da grande questão que vai ser a saúde. E vai ser essa a grande discussão dos próximos tempos. Não? Então, em Portugal, vai ser com certeza. E que vai entrecruzar muitas coisas. por exemplo, coisa mais distante, que até pode parecer mais distante, a política de imigração. Por exemplo, a política demográfica, todas estas questões, mas que, quer dizer, é bom que se discuta de uma maneira séria e que possa ser um tema, de facto, de campanha. Agora, começarmos temas de campanha da saúde a falar se o Hospital de Braga está melhor gerido por privados ou por públicos, é interessante, mas não é o grande tema que nós temos para analisar na saúde. Tem que ser muito mais abrangente, queremos mais Estado, de que maneira é que vamos financiar? Queremos menos Estado, de que maneira é que vamos fazer com que o privado entre no Estado e não opte por critérios absolutamente legítimos, mas de lucro, e por mais serviço às populações? São as velhas questões da política.
Que voltaremos a elas seguramente. Em cima da mesa deste Bloco Central, obviamente, também as diretas do PSD, marcadas para este fim de semana. Última semana de campanha, Pedro Adão e Silva trouxe alguma coisa de novo ou os candidatos apresentaram as respectivas moções, Rui Rio e Paulo Rangel, ambos com pontos de comum, mas com pontos claramente divergentes, nomeadamente sobre soluções de governabilidade, por exemplo, mas também ficou patente, aliás, Paulo Rangel quis sublinhar que há uma diferença na forma como ambos veem a questão da justiça e da ética. Rui Rio falou muitas vezes no bem de ética. Rangel propõe agora uma espécie de código de ética para os futuros deputados, não estes, mas os próximos. Na justiça, Rui Rio tem feito disso uma bandeira. Rangel propõe uma agência, aliás, não digo na justiça, no combate à corrupção, uma agência anticorrupção. Além do que já temos falado, muitas vezes, sobre a diferença de estilo de oposição, notaste também nestes pormenores mais concretos sobre como pretendem ser o governo algum dia, a diferença entre as duas candidaturas?
Sim, mas talvez a diferença fundamental até não é entre os dois, mas sim entre aquilo que se podia esperar da afirmação de uma agenda até mais liberal, para simplificar, e aquilo que de facto foi depois apresentado. Repara que tivemos os dois numa disputa sobre aumento de salários também. Isso é curioso, não é? Porque afinal descobrimos subitamente que toda a gente defende o aumento do salário mínimo. É bom que isso fique registado, porque para quem ganha o salário mínimo é bom ter essa garantia, porque se quando o PS voltar a ganhar as eleições, ele será naturalmente aumentado. Eu, quanto aos temas, quer dizer, não me pareceu nada de particularmente disruptivo ou contrastante. Há esse lado de pequenos remoques entre os dois em torno dos temas do banho de ética. Há essa coisa estranha dessa agência anticorrupção. Eu pensei que a agência anticorrupção era o Ministério Público e a Polícia Judiciária, mas pelos vistos não. E pergunto-me se agora cada tipo de criminalidade vai ter uma agência própria. A violência doméstica vai ter uma agência anti-violência doméstica. Não sei, acho insólito. Acho,
não é insólito, é um disparate.
Acho fundamental o tema do combate à corrupção, porque, na verdade, fundamental e perigoso, fundamental porque as pessoas olham para isso como sendo um problema estrutural do regime. Há um risco de se transformar num tema, de certa forma, metafísico, porque não sendo possível identificar, não sendo possível provar, a demonstração de que ele afinal existe está no facto de nós não o conseguimos identificar e provar, e portanto não saímos disto.
Isso é uma questão teológica, quase.
E, portanto, acho importante que, tendo em conta essa percepção, que de facto sejam tomadas medidas, mas eu, em relação a isso, chama a atenção que um ex-primeiro-ministro, o principal banqueiro português, todos estão indiciados por crimes, já estiveram detidos com medidas de coação, portanto, apesar de tudo, parece-me que alguma coisa é feita. Sobre o tema, que na verdade não é novo, que é o da estratégia de coligações e aquilo que nós vamos ter a partir de sábado à noite, provavelmente quando se conhecer os resultados. Eu acho que, de uma forma ou de outra, o PSD que nós conhecemos acaba este sábado. E até isto é verdadeiramente paradoxal, porque estamos a falar do líder que já foi reeleito, no sentido que já tem 4 anos de liderança. Se Rui Rio vencer as eleições internas do PSD, o PSD acabou. Vamos ter um novo partido, porque é a consequência natural de termos um líder que faz a sua campanha contra as estruturas do próprio partido. Isso é interessante e revelador da força de Rui Rio, cenário de vitória de Rui Rio. Porquê que é revelador da força? Porque o aspecto distintivo e a força de Rui Rio está e esteve sempre na sua afirmação e na capacidade de ser um político que fala por cima das estruturas de intermediação, e por isso ele tem um combate contra todas as estruturas de intermediação, desde as sondagens, aos jornalistas, à comunicação social, à justiça, fala por cima, mas também fala contra o próprio partido. É um líder que está sempre a criticar a lógica dos partidos e o próprio partido. Se vencer, acho que podemos ter, na verdade, uma refundação de pendor gaullista do PSD, que é um partido que passa a ser construído em torno e a partir da vontade do líder, de cima para baixo.
Isso independentemente do resultado, da correlação de forças entre os dois?
É uma vitória, é ele que será candidato a primeiro-ministro. E, portanto, acho que vai ter uma capacidade de determinar o que é que acontece no PSD. Isto é novo, isto não aconteceu nunca em Portugal. Mesmo os líderes mais carismáticos, quer no PS, quer no PSD, até os líderes históricos, nunca construíram um partido assim, não é? E, portanto, acho que isso é...
Que é a altura do Cavaco, do segundo mandato.
Não, sim, mas em todo o caso, era a partir do poder, era diferente.
Sim,
não é?
Isso é verdade.
Portanto, o Rui tem essa força, acho que é isso que o torna um político muito competitivo em eleições, porque é o não político. E faz uma afirmação centrada totalmente nele. E se ganhar estas diretas, ao contrário das outras duas, em que ganhou por pouco, nunca teve vitórias esmagadoras, quer com Santana Lopes, quer com Montenegro. Mas se de novo ganhar, acho que isso tem consequências no partido. Tem consequências face ao facto, quer dizer, incontornável, de que os dirigentes não o apoiam. O grosso dos dirigentes.
E ele vence apesar disso?
Vence apesar disso e isso dá-lhe uma força diferente e acho que o coloca numa posição diferente daquela... colocam em circunstâncias diferentes para ser candidato a primeiro-ministro daquelas que teve. Rangel, de facto, aquilo que apresenta é uma continuação daquilo que foi a estratégia dominante e dominante nos líderes vencedores do PSD. Quando pensamos em Sá Carneiro, Cavaco, Durão, Passos Coelho, todos eles primeiros ministros, foram líderes que construíram uma afirmação do PSD como liderando o espaço não socialista. Em contraste com Mota Pinto, de certa forma Balsemão, certamente Marcelo e Rui Rio. E essa afirmação é o normal, ou seja, a estratégia vencedora no PSD foi sempre a da liderança do espaço não socialista. Não é esta agora nova versão que é contra o socialismo, como se vivêssemos no socialismo. O que é diferente em Rangel e que eu acho que é perigoso para o próprio? Bem, as suas características pessoais, isto é, tem uma afirmação, a meu ver, excessivamente tribunícia para, em tão curto espaço de tempo, desde as eleições deste sábado até 30 de janeiro, fazer uma afirmação em que aparece aos olhos das pessoas como um candidato credível a primeiro-ministro. Reparem que mesmo Passos Coelho foi candidato credível a primeiro-ministro, e isto leva-me a outra coisa que eu queria dizer, que é uma novidade, quando viabilizou PECs. Isso reforçou imenso a sua imagem como candidato a primeiro-ministro de responsabilidade. O que é novo em Rangel e que de novo é uma ruptura com o passado? É dizer, eu não faço compromissos. Quando se percebe que o contexto político é de um apelo generalizado aos compromissos. E, portanto, dito isto, eu não acho que o PSD não possa ganhar as eleições, acho que essa possibilidade existe mesmo. O retrato que as sondagens dão hoje é um retrato de hoje, é um retrato de um momento muito diferente daquele que teremos a 30 de janeiro, até por aquilo que falámos antes da pandemia. É um retrato em que o PSD não se percebe quem é o líder, portanto, eu acho que o PSD pode ganhar. Mas diria que se Rangel ganhar tem este elemento de descontinuidade, que é o partido que não faz compromissos, mas vai introduzir protagonistas novos. Acho que vai ter um papel importante pelo seu lado de campanha permanente de desgaste no governo e, de certa forma, na minha perspectiva, se eu tivesse de apostar hoje, acho que teremos um resultado eleitoral muito semelhante ao que tivemos há 2 anos, com pequenas variações nas margens, o que fará, a meu ver, de Rangel, se for Rangel o candidato, um líder de transição à espera de tempos novos no PSD.
Tem tempos novos ou novos tempos. Não te vou perguntar o que é que achaste do almoço à beira-rio, mas...
Achei lamentável. Pronto, é só...
Não falei do almoço à beira-rio. Dei a deixa, mas não falei.
Achei lamentável. Sabes o que é que achei lamentável? Porque acho que se Carlos Moedas quer apoiar Paulo Rangel, dizia que era apoiar Paulo Rangel. Estas meias tintas é uma coisa que não fica nada bem a ninguém. Particularmente uma pessoa que é presidente da Câmara Municipal maior do país. Quer apoiar? Apoia. Não finge que apoia.
Mas isso do ponto de vista de Carlos Moedas é bom. Eu pergunto-me como é que... Repara, Paulo Rangel é que é o candidato a líder e pode ser líder no sábado. Como é que se coloca numa posição em que vai almoçar com alguém e ele é que vai ser o líder e... Isso. Do ponto de vista de Carlos Moedas, devo dizer que acho que foi, aliás, um grande momento de afirmação de liderança.
Pois eu acho exatamente que um líder que não sabe dizer aquilo que quem é que apoia ou deixa de apoiar, não acho nada boa a afirmação de liderança. Mas isto, enfim, são leituras.
Sobre o PSD que teremos a partir de sábado, deste sábado.
Vai ser será a vitória de um e do outro. Têm consequências evidentes. E nesse aspecto tem uma vantagem. É que fica tudo bastante claro. Nós hoje já sabemos exatamente o que acontecerá com a vitória de um e com a vitória do outro. E isso é bom, porque as coisas ficam claras para os eleitores, para os militantes do PSD que vão votar, sabem exatamente aquilo que vão. Isso é benéfico. E o que é que terão? Terão, no caso, em termos políticos, em grandes estratégia política, terão um PSD que vai apostar com Rangel numa tentativa de ajornamento do direita e do centro-direita e daí, sabendo que é impossível ganhar as eleições sem o voto do centro, e daí partir para o centro para tentar ganhar eleições, isso do lado de Paulo Rangel. Do lado do Rui Rio, se ele, de uma vez por todas, mantiver um rumo e não, enfim, não entrar em zigzags, como entrou várias vezes nestes últimos anos, um partido que aposta num discurso centrista e tenta fazer depois, trazer, arranjar o voto útil do lado direito, isso parece-me claro, ficou bastante evidente nestas eleições. Portanto, isso é, em termos de grande política, é o que vai acontecer. Por outro lado, temos alguém que Rangel, que já afirmou que não quer dialogar, portanto, parece haver só diálogo, o que deixa, enfim, preocupado qualquer cidadão que acha que tem que haver uma solução de governabilidade depois do dia 30, mas é a posição de Rangel. Aliás, mesmo que ele não o dissesse, Paulo Rangel já é uma pessoa que anda no espaço público há demasiado tempo para nós não sabermos que é muito difícil o diálogo com ele, porque é um homem que vive na guerrilha constante e, portanto, nem seria preciso ele dizer isso para nós prevermos que isso pudesse acontecer. E do outro lado temos Rui Rio, que isto é uma fraqueza e também é uma força, dizendo, bom, se for preciso dialogar, se for preciso medidas para que haja governabilidade, nós apoiaremos, como esperamos que provavelmente o PS também nos apoie, se ganharmos as eleições. Portanto, isto está perfeitamente claro. Em termos da estrutura do partido, o que o Pedro estava a dizer, eu percebo o que o Pedro Adão e Silva diz quando há aqui uma espécie de afirmação tribunícia de que se Rio ganhar, ganha também contra as estruturas do partido. É o que parece, nós olhamos agora para as distritais e as concelhias, parecem na sua maioria...
Embora tenha havido ao longo desta campanha alguma inflexão...
Houve porque... A estrutura do PSD não é aquela que era há uns tempos. Ou seja, a influência daquilo que nós convencionamos... Enfim, o termo é mau, tem má conotação. Mas, enfim, é esse. A influência dos caciques não é tão grande como era. E tanto é assim que Rui Rio ganhou as outras eleições que já estavam, como é evidente, também muito cacicadas. E Rui Rio também tem os seus caciques. Vamos lá ver se a gente se entende, não é? Porque à altura também se gera que os caciques são todos...
Não é apenas voto livre, como ele
claro,
diz.
Os caciques estão todos de um lado e do outro não, são só pessoas que não estão... Não é verdade, quer dizer, há de tudo. Parece que há mais no lado de Rangel, mas há de tudo. Agora, quando o Pedro Adão e Silva diz que a afirmação dele se vai fazer contra o partido, é numa primeira fase ganhar. Porque os partidos de poder, como são o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, se a Rui Rio se afirmar como líder, e se nas próximas eleições fizer um bom resultado, ganhar, ou pelo menos ficar muito próximo, as estruturas intermédias viram com muita facilidade nesse aspecto. E, portanto, e se recria outra vez o PSD que sempre foi. Portanto, isso não me aflige muito. A vitória de Paulo Rangel afigura-se-me uma vitória se existir de transição completa. Porque se Paulo Rangel ganhar as eleições legislativas, o cenário é completamente diferente. Agora, se Paulo Rangel não as ganhar, tem um problema grave. Ou apoia um governo de Bloco Central e, portanto, dá por não dito tudo aquilo que andou a dizer. Se não apoia, vai ficar como a pessoa que manda o país para a ingovernabilidade. E é uma situação muito precária a dele. E depois dele, todas as pessoas que dentro do PSD, parece que estamos sempre a falar de um elefante, por exemplo, estamos sempre a falar daquilo que não queremos falar, que é Passos Coelho. Todas as pessoas que o rodeiam e que são a base de apoio dele, menos rodear, aí tudo barato, mas que são a base de apoio dele, são os vivos do passismo. E numa, na melhor oportunidade, quando esta sucessão que eu acho que se vai prever de Rangel, se não ganhar as eleições, de desgaste, cedo ou mais tarde, Rangel será deposto também por essas pessoas que agora o levaram para vir outra pessoa. Talvez essa mesmo.
Estaremos para ver qual vai ser o resultado destas diretas deste sábado. Para fechar Bloco Central dos Interesses, Pedro Marcos Lopes, começo por ti.
Por mim. Está bem, pronto. Ora bem, eu trago um livro que não é recente. O livro é O Problema Espinosa. Eu lembro-me que em 2012 houve muita publicidade aqui na nossa TSF com este livro. Mas eu, olha, nunca o tinha lido. E fui lê-lo agora. É um livro do Irwin Yaum, se tiver mal lido, as pessoas que me perdoam, está à venda. E é um livro muito curioso porque, para mim, já fala de uma figura que é central para mim e para muitas, quer dizer, para quem gosta desta área, que é Spinoza, o pensamento de Spinoza, um pensamento muito especial de um judeu português, de filho de judeus portugueses, que curiosamente escrevia em português, os primeiros eu também não sabia, e que é um humanista, um grande humanista, um extraordinário humanista, e que celebra virtudes que eu já aqui disse muitas vezes que andam um pouco celebradas, as virtudes da tolerância, a virtude do diálogo e, sobretudo, a virtude do pensamento livre. E este livro, falando da vida dele, trazendo à colação uma história muito interessante, que era do nazi que lhe raptou, que ficou com a biblioteca toda do Spinoza, que era uma biblioteca pequena, mas era bastante interessante. É um livro fascinante, é um livro de um homem que vale sempre a pena celebrar, que é o Spinoza.
Pedro Adão e Silva.
Bom, eu também trago um livro, mas que é um livro que tem uma música com ele. O livro é do Warren Ellis. Warren Ellis é parceiro, agora talvez há 20 anos, do Nick Cave, portanto membro dos Bad Seeds, mas seu parceiro dileto. Tem também uma carreira enquanto membro de uma outra banda, os Dirty Three. É também australiano, como o Nick Cave. Escreveu o ano passado este livro, que é bastante curioso. Desde logo, o título chama-se Nina Simone's Gum. É a pastilha elástica da Nina Simone. Isto tem uma história. A história é um concerto, já num concerto final na carreira da Nina Simone, em Londres, num festival curado pelo Nick Cave, e o Warren Ellis reparou que a Nina Simone tinha tirado uma pastilha elástica da boca e colado no piano. E no fim do concerto foi lá tirar a pastilha elástica e guardou-a religiosamente. E, de certa forma, o que ele conta é uma história sobre a música, sobre a relação dele com a música da Nina Simone, mas talvez fundamental uma história sobre, ou como exemplo de como as coisas, e mesmo as coisas que não têm valor em si, têm um valor e um significado que vai muito para além do significado da coisa em si. E ele revela-se um colecionador de coisas sem qualquer valor, sobre as quais vai falando ao longo do livro. A pastilha elástica já esteve exposta em exposições. E este livro
tem fotografias?
Tem fotografias no livro. O livro, todo ele é mesmo muito curioso, até no modo como é escrito. Quer dizer, é uma ótima reflexão sobre isso, sobre as pessoas que atribuem particular significado e valor aos objetos, mesmo quando eles não o têm. Desde logo, este lado material, de certa forma, hoje em dia termos um livro, e eu atribuo muito significado a este livro em particular, mas termos um livro, termos um disco, um CD, é diferente de apenas lermos ou escutarmos. Às vezes há um valor no livro, no CD anterior ou que está para além de ter. E por isso eu deixo aqui uma música da Nina Simone, um original da Janis Ian, que eu só conheço esta versão ao vivo no Festival de Jazz de Montreux, que é o Stars. Mas é uma canção em si muito bonita, mas que tem nesta interpretação da Nina Simone uma dimensão verdadeiramente superlativa.
E é assim que fecho este Bloco Central, com esta sugestão para mastigar e não deitar fora, com Pedro Nuno e Silva e Pedro Marques Lopes. O cuidado técnico foi de José Guerreiro. Voltem para a semana, fiquem bem.
Stars, they come and go. They come fast, they come slow. They go like the last light of the sun, all in a blaze. All you see is glory. But it gets lonely there when there's no one there to share. You can shake it away. If you hear a story, people lust for fame, like athletes in a game. Break their collarbones and come up swinging. Some of them are crowned, some of them are downed. Some are lost and never found. But most have seen it all. They live their lives inside cafes and music halls. And they always have a story. Some make it when they are, before the world has done its dirty job. Later on, someone will say you've had your day. Now you must make way. Don't they always? But you never know the pain of using a name you never owned. The years of forgetting what you know too well, that you who gave the crown have been let down. You try to make amends without defending. Perhaps pretending you never saw the eyes of young men at 25. Who followed as you walked, asked for autographs, kissed you on the cheek. You never could believe they really loved you. Some make it when they're old,
a soul they aren't afraid to bear. Perhaps there's nothing there. But anyway, that isn't what I meant to say. I meant to tell about a story, since we all have stories. But I can't remember it anyway. So I'll tell about the mood that's in the United States today and permeating even Switzerland. It goes. Continue anyway until I get it together. Some women have a body men will want to see, so they put it on display. Some people play a fine guitar, I could listen to them play all day. Anyway, I'm trying to tell my story. Janice Ian told it very well. Janice Joplin told it even better. Billie Holiday. Story that I know is the one that I'm supposed to go out with, and the latest story.